O doutor Maurício Sequim é um profissional competente, conhecedor do tema. Tendo em vista que a ANS não faz essa fiscalização, talvez Vossa Excelência pudesse contribuir com o questionamento feito pelo senador Jaime. Alguém está falhando na fiscalização. Se não é a ANS, quem é?
É um bom complemento.
Sendo ela uma companhia, uma organização
Uma
de direito
autarquia.
público, uma autarquia, enfim.
Eu entendo que, pelo que eu entendi, ela é uma autarquia estadual, né?
Na visão minha, ela teria que sofrer as mesmas regras, que naturalmente
Não
outros
é,
planos privados
infelizmente.
recebem.
Não é, infelizmente. Nós temos muitos casos no Brasil assim.
Que é um absurdo, né? A visão minha, particularmente, é um absurdo.
Mas eu acredito que alguma secretaria do próprio Estado tenha
Ela é
essa
vinculada à Secretaria de Administração.
Isso.
É vinculada. Entretanto, aqui eu indago, é porque para nos dirimir algumas dúvidas, pelo fato que ela tinha que sofrer também o quê? Ter as mesmas regras que outros planos de saúde têm. Isso é inadmissível. Desconta, não paga, e hoje quem está perecendo, está pagando pato lá, desculpa no termo aqui, é o servidor público. Mas, de qualquer forma, aqui a resposta de Vossa Excelência, eu acho que vai ser
Eu
muito
agradeço.
importante para os servidores públicos de Varja Grande. Eu concedo a palavra na ordem de inscrição ao ilustre senador Ricardo Ferraço, autor do requerimento, para fazer as suas indagações ao ilustre companheiro presidente da ANS, doutor Maurício.
Muito obrigado, presidente, senador Jaime Campos. Cumprimento os nossos colegas senadoras, senadores, e de forma muito especial a presença aqui do doutor Maurício Sequim, diretor-presidente da ANS, a quem eu cumprimento porque nós temos observado de maneira muito afirmativa a presença da ANS no mercado, vamos assim dizer, de saúde suplementar. As últimas informações dão conta de que este é um mercado que está alcançando hoje alguma coisa próxima a 40 milhões,
50.
a 50 milhões já de brasileiros. Eu sou uma das pessoas que acompanham há algum tempo esse debate, e nenhum de nós pode deixar de reconhecer que o nosso Sistema Único de Saúde, nos últimos anos, em que pese nós termos ainda um conjunto de desafios extraordinários a serem superados, mas de 88 para cá, o Sistema Único de Saúde deu passos importantes. Mas nós temos observado que, a cada momento, e eu cito como exemplo, como experiência, a própria realidade do Estado que eu tenho o prazer de representar aqui no Senado, que é o Estado do Espírito Santo. E durante 8 anos nós estivemos governando o Espírito Santo. E fazendo uma comparação rápida e sintética, quando nós chegamos ao governo, o governo federal financiava 2/3 da saúde pública em meu Estado. Ao final do nosso período de governo, os contribuintes capixabas, portanto, o governo do Estado do Espírito Santo, financiavam 2/3 e o governo federal financiava 1/3. Há uma inversão, portanto, muito grande de participação do governo federal na continuidade do financiamento na saúde pública, que tem transferido a cada momento. Isso é histórico. Eu não me refiro a esse ou aquele governo, eu me refiro a essa relação federativa de um ente para com um outro ente, seja ele Estado, seja ele município. Há uma transferência de responsabilidade que nem sempre vem acompanhado com responsabilidade de compatível o financiamento dessas tarefas no financiamento da saúde pública. Observa-se a cada momento que o número, a expansão de brasileiras e brasileiros que estão saindo do Sistema Único por ausência de um atendimento e estão se movendo para o sistema suplementar é muito grande. Vossa Excelência, corrija aqui a minha afirmação, que já são mais de 50 brasileiros, e nos parece que a tendência é de continuarmos vendo a expansão do sistema suplementar brasileiro. Isso tudo acontece no momento em que nós estamos vendo a agência adotar medidas absolutamente radicais, mas necessárias, para que possa, primeiro, cumprir com as tarefas que justificaram a existência do modelo regulador em nosso país. Segundo, eventualmente, através da radicalização de uma ação como essa, como Vossa Senhoria mesmo disse, que essas medidas possam ter consequências pedagógicas, quer dizer, a agência está colocando a mão no bolso dos planos das empresas para que elas possam corrigir. Evidentemente que não chama atenção, porque a última ação coletiva da ANS suspendeu a comercialização de 301 planos de saúde que alcançaram 38 operadoras. A pergunta que faço é se nós não temos mecanismos de rotina que possam atuar preventivamente, porque, na prática, quando se atua, e se atua de maneira intensa, como atuou a ANS, tem o nosso aplauso, enfim. Mas nós estamos deixando um conjunto grande de brasileiros sendo desassistidos. A pergunta é se a agência não teria condições de atuar preventivamente para impedir que esse tipo de atitude tivesse que ser tomado, e foi tomado, e é importante que seja tomado para que o mercado seja bem regulado. Essa é a pergunta que quero fazer neste momento à Vossa Senhoria.
De pronto, primeiro, só fazer uma observação. O senhor vem de um estado hoje, Vitória é a cidade que tem maior percentual de plano de saúde no país. 75% da população de Vitória possui planos de saúde. Então, eu entendo que até para políticas públicas hoje no estado, essa
o bom andamento das companhias é fundamental.
E essa sinergia que precisa existir entre o sistema público e privado, que é um assunto que precisa ser depois tratado, ela varia muito de estado para estado, mas, no caso do seu estado em especial, a participação hoje do setor privado na assistência à saúde é muito grande. Segundo aspecto, a agência tem agido preventivamente, sim. A questão é que, como a ação da suspensão de comercialização é uma ação contundente e ela teve uma repercussão dentro da sociedade muito grande, mas, paralelamente, a garantia de acesso, o monitoramento de garantia de acesso, a gente faz um monitoramento assistencial contínuo na agência e com divulgação dos dados no site da agência também trimestralmente. E a gente classifica também, da mesma forma, operadoras de baixo, alto, médio risco. E quando a gente identifica alguma operadora que apresenta um risco assistencial à população, ela vai para um regime onde ela recebe uma notificação da agência, oportunizando a ela a possibilidade de levantar quais medidas ela está tomando para a correção do problema assistencial que ela está tendo, ou que ela aparentemente apresenta pelos indicadores de monitoramento. São 21 indicadores que são acompanhados continuamente pela área assistencial, na área assistencial, e se ela não apresenta um plano de recuperação assistencial, ela é passível de direção técnica. Esse é um instrumento recente também que nós introduzimos na agência, essa gestão, e o que acontece é que, desde que nós introduzimos, nós temos quase 20 operadoras, quer em plano de recuperação, quer em direção técnica, de acompanhamento com o agente público dentro da operadora, tomando medidas de saneamento e medidas corretivas da rede assistencial. Portanto, hoje, o monitoramento assistencial das operadoras de saúde ele é contínuo. Talvez ele não recebe a mesma publicidade que recebe esse da garantia de atendimentos, mas, se alguém tiver curiosidade de entrar no site da agência, a gente divulga não só os resultados do monitoramento de cada operadora para a operadora, mas os resultados do monitoramento assistencial estão disponíveis no site da agência. Então, a agência hoje não só faz o monitoramento econômico-financeiro dessas operadoras, como faz o monitoramento assistencial também, preventivamente. Tanto que algumas dessas operadoras, das 38 que o senhor mencionou, já estão em regime de direção técnica, já estão em regime de acompanhamento por agentes. E, a hora que a gente faz isso, a gente publica, inclusive, no Diário Oficial. Portanto, a sociedade, todos podem saber quais são as operadoras que hoje estão sendo acompanhadas pela agência do ponto de vista assistencial. E essas medidas têm possibilitado a agência ser mais contundente no aspecto assistencial, por uma visão que evoluiu dentro da Agência Nacional de Saúde. Antes, no início da agência, havia uma preocupação com a sustentabilidade econômico-financeira que garantisse o atendimento, e, uma vez isso já maduro, A agência tem se dedicado muito ao aspecto assistencial, que é o aspecto que incomoda o consumidor, ao beneficiário de plano de saúde. Portanto, essa ênfase, não só do monitoramento quanto da garantia, tem essa finalidade, ou seja, de garantir a assistência que o beneficiário contratou. Só quero fazer uma correção. Hoje nós temos 48,7 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares, dados de junho desse ano, que estão disponíveis, inclusive, no site da agência. Mas, se a gente evoluir para o presente, nós já ultrapassamos 49 milhões. Em janeiro e fevereiro, devemos ter 50 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares. E temos mais 17,8 milhões de planos odontológicos, exclusivamente. E, quando a gente fala de plano de saúde, a gente soma um com o outro. Portanto, nós estamos falando mais de 65 milhões de brasileiros que têm ou um plano médico-hospitalar ou um exclusivamente odontológico.
Como compatibilizar essa oferta, essa pressão na busca da saúde suplementar com a expansão de leitos em nosso país? Como é que a equipe, como é que a agência está identificando esse desafio? Porque nos parece que tanto a média e alta complexidade estão muito demandadas, até por conta de uma saúde preventiva muito precária e muito fragilizada no país. Como compatibilizar esse crescimento com a limitação na expansão de leitos hospitalares em nosso país, na visão de Vossa Senhoria?
Eu agradeço até a pergunta, porque esse é um tema que tem sido publicado e a gente vê muitas coisas distorcidas. A questão é simples. Os indicadores que são habitualmente utilizados na saúde pública, relacionando o número de leitos por habitante, na saúde suplementar eles não têm valia, porque o mesmo leito hospitalar ele é utilizado como fonte de leito para várias operadoras. Então, as operadoras usam o indicador leito, leito beneficiário, usando só que elas usam o mesmo leito para falar para diferentes operadoras. Portanto, essa aplicação de indicador, da mesma forma que faz um sistema único para o número de leitos, não tem valia dentro da saúde suplementar. Nós caminhamos, em função disso, para a noção de dispersão de rede e acesso como garantia para o consumidor. Por quê? Porque, se falar em número de beneficiário por leito, isso não é um indicador válido. Para nós era interessante criar-se um indicador muito simples de avaliação e acompanhamento da população, por parte da população. A primeira ação que nós fizemos foi obrigar as operadoras a ter o georreferenciamento no seu site. Portanto, até o final deste ano, todas as operadoras de saúde do país terão que ter um site onde o consumidor, o beneficiário, acessa e tem toda a sua rede credenciada online disponível, e aquela rede fica valendo para a agência, para efeito da oferta. O segundo aspecto, e aí a gente consegue analisar a dispersão dessa rede face aos produtos que ela oferece. O segundo aspecto, e de forma muito clara e tangível, foi introduzir o fator tempo. Por quê? Porque, na nossa visão, uma vez que estabelece esse prazo máximo, acho que Vossa Excelência sabe muito bem, nós temos operadoras que oferecem uma rede credenciada, que são os livretos enormes, grossos, com um monte de médicos. Na hora que o indivíduo, o cidadão, vai utilizar, todos eles têm consulta para daqui 6 meses, têm dificuldade de acesso, não consegue o acesso. Então, também o número de credenciados para o beneficiário não significa mais rede credenciada acessível, porque muitas vezes ele tem um número grande de acesso, mas não tem, na prática, o acesso verdadeiro. Ao introduzir o fator tempo, se tornou tangível para os beneficiários que ele tem que ser atendido naquele tempo. Portanto, não importa muito se a operadora tem 5, 10 ou 200 médicos, o fato é que ele precisa ser atendido naquele tempo. Aquela operadora passa a ser obrigada a ter tantos serviços credenciados, tantos leitos, ou tantos médicos, ou tantos laboratórios, quanto forem necessários para atingir aquela meta de tempo. Com isso, com esse fator tempo, nós introduzimos um novo conceito, que é o acesso tem que se dar a um determinado tempo, ou seja, acesso tem que ser oportuno, a uma rede com dispersão de acesso geográfico adequada. O que eu quero dizer é o seguinte: não adianta também oferecer um médico, pega aqui, por exemplo, Brasília, que todos conhecem, um médico especialista para uma pessoa que trabalha aqui no Senado, lá no final de Taguatinga, ou lá no 30 quilômetros de onde ele está situado o seu trabalho. Portanto, a dispersão da rede e o fator tempo são primordiais hoje para a agência na definição da rede. Se uma operadora não atende o beneficiário no tempo adequado, é um fator claro, é um indicador claro que ela não tem rede suficiente para aquele beneficiário. E aí as medidas são tomadas como estão sendo tomadas. Porque os indicadores tradicionais relacionando profissional, médico, beneficiário ou leito beneficiário, têm sido, ao longo do tempo, na prática, não têm sido suficientes para a gente analisar adequação de rede. Dispersão e tempo de acesso têm sido fatores que, nosso ver, têm tido mais sucesso nisso. Por isso que a agência tem caminhado nisso, no fator tempo e no fator dispersão geográfica de rede. A agência, a partir do momento que ela obrigou as operadoras a fazer o georreferenciamento da rede, o próximo passo é a gente começar a localizar os beneficiários e fazer a compatibilização dos beneficiários, o mapa dos beneficiários versus a rede credenciada. Essa sobreposição vai dar a noção clara para nós de dispersão de rede. Com isso, e hoje com tecnologia isso é possível, a gente consegue ter uma visão clara da rede credenciada em termos de localização geográfica e o fator tempo como balizador de acesso. É assim que nós estamos caminhando dentro da agência.
Como é que Vossa Excelência analisa os diversos relatórios do Tribunal de Contas da União que têm concluído que estamos muito fragilizados em relação aos atendimentos que são feitos pelo sistema SUS e que não são reembolsados pelas companhias de saúde suplementar?
Se Vossa Excelência acompanhar os recentes relatórios, eu tenho tido a oportunidade, desde que eu assumi na agência, 15 dias depois que eu assumi a Diretoria de Desenvolvimento Setorial, que foi a diretoria que eu entrei na agência em 2009, eu proativamente fui no TCU e apresentei qual era a situação e nosso plano de trabalho. Ao longo desses 2 anos e meio, havia um gap entre aquilo que era cobrado e aquilo que era o atendimento realizado e aquilo que era cobrado, de mais ou menos 5 anos, quando cheguei na agência. Hoje o gap é de 1 ano. Nos últimos 2 anos e meio, a agência cobrou. Inscreveu em dívida ativa, recebeu um volume muito maior de dinheiro do que nos últimos 10 anos. E diga-se passagem que, com isso, não estou fazendo nenhuma crítica aos meus antecessores. Ao contrário, meu antecessor na agência que me possibilitou essa mudança e essa atuação de gestão. Por quê? Porque nós contratamos 89 servidores temporários, mudamos toda a sistemática, fizemos um novo modelo de gestão e conseguimos recuperar esse ressarcimento. Só no ano passado e nesse, nós já recuperamos 140 milhões que foram depositados nos cofres públicos, inscrevemos em dívida ativa mais de 100 milhões, fizemos toda a recuperação do ressarcimento. Hoje, o ressarcimento, até o final do ano, deve apresentar um gap de 1 ano, que é um gap bastante razoável em função da burocracia do processo que é feito hoje. E a agência tem ainda o desafio de fazer o ressarcimento da parte ambulatorial, que é um compromisso com o TCU, mas, para isso, ela já solicitou, tanto ao Ministério da Saúde quanto ao MPOG, a contratação de mais servidores para que isso seja feito. Diga-se passagem que a relação do custo de novos servidores versus a efetividade e o recolhimento, ela é altamente favorável. Portanto, do ponto de vista de ressarcimento hoje dentro da agência, e o próprio TCU sabe disso e tem tido... Eu tive mês passado no TCU apresentando um novo relatório mais recente. A agência não só tem cumprido a sua meta, como tem ultrapassado em muito a meta de ressarcimento e de recuperação do ressarcimento. Hoje, as operadoras estão pagando o ressarcimento, face a isso é o que nós recolhemos aos cofres públicos, e a gente tem até um modelo de incentivo para isso, porque a operadora que está em dia com o seu ressarcimento, a gente tem um programa de incentivo regulatório que dá condições da operadora, de alguma forma, poder mobilizar reservas e garantias financeiras, desde que ela tenha uma conformidade regulatória garantida pelo fato de ela estar em dia com o ressarcimento. Então, a gente tem programas de incentivo e tem cobrado das operadoras, e, quando ela não paga ou recorre e o prazo se expira, nós temos inscrito em dívida pública. Portanto, se tem uma coisa que a gente tem orgulho de mostrar hoje dentro da agência, é a recuperação do ressarcimento ao SUS e a adequação dele e a atualização dele. E temos o interesse de abraçar o novo desafio, que é a cobrança também de procedimentos de alta complexidade em regime ambulatorial. Basta para isso a gente ter estrutura suficiente para proceder a essa cobrança.
Vossa Senhoria considera que a estrutura da ANS é compatível com os seus desafios e com a necessidade da agência continuar monitorando e acompanhando